Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
STF define data de audiência pública para tratar das queimadas em canaviais no Brasil.
Rede de loja deve ressarcir gastos de vendedora com maquiagem e sapatos.
Companhia de energia condenada a indenizar consumidor por choque elétrico.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
Eu sou Alexandra Fiore.
A audiência pública que irá tratar da legalidade das queimadas em canaviais será realizada no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22 de abril.
Serão 25 expositores, entre representantes de produtores de cana-de-açúcar, usinas, acadêmicos e autoridades da área de saúde e meio ambiente. Repórter Juliana Costa.
O conteúdo da audiência vai ser usado para o julgamento do recurso extraordinário apresentado pelo Estado de São Paulo contra a lei do município de Paulínia, que proíbe totalmente a realização das queimadas para a colheita da cana. O recurso alega que a proibição prejudica as colheitas e contraria a Constituição Estadual. Já a Câmara Municipal de Paulínia sustenta que a queimada gera danos à economia local, ao meio ambiente e à saúde da população e trabalhadores rurais. Segundo o ministro Luiz Fux, as exposições vão abordar questões ambientais, políticas, econômicas e sociais relativas à proibição do uso da queimada como processo de colheita da cana-de-açúcar.
O Superior Tribunal de Justiça recebeu o pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto.
Ele é acusado de desviar cerca de 170 milhões de reais destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 90. Repórter Fátima Ochoa.
O ministro Og Fernandes, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, será relator do habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto, que está preso em sala individual na Polícia Federal da capital paulista. A pedido do Ministério Público Federal, o TRF cassou o direito de Nicolau cumprir prisão domiciliar. Nicolau dos Santos Neto é acusado de desviar cerca de 170 milhões de reais destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 90. Na época, ele dirigia a comissão de obras do Fórum.
Rede de loja de departamento deverá ressarcir vendedora pelos gastos com maquiagem e sapatos.
As informações do Tribunal Superior do Trabalho com Nathalie Machado.
No processo, a mulher conta que tinha que tirar dinheiro do próprio bolso para trabalhar como era exigido. A cada 30 dias, gastava em média R$50 na compra de maquiagem e de dois em dois meses, 80 com os sapatos que precisava usar. O caso foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Os desembargadores entenderam que as lojas Renner devem sim pagar à trabalhadora as despesas que ela teve, mas a empresa não concordou e disse que todas as peças do uniforme eram dadas aos empregados, que a maquiagem era de uso coletivo e que a mulher não teria comprovado os gastos com notas fiscais. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Aqui os ministros da segunda turma mantiveram a decisão anterior. O relator, ministro José Roberto, entendeu que eram presumíveis os gastos com a maquiagem e com relação aos sapatos, destacou o precedente normativo que determina o fornecimento gratuito dos uniformes.
O juiz Marcos do Vale, da 7ª Vara Cível de Vitória, condenou a Espírito Santo Centrais Elétricas a indenizar em R$110 mil um consumidor.
Ele sofreu um acidente dentro de casa depois de encostar uma ferramenta de trabalho em um fio de alta tensão. Repórter Hernandes Almeida.
Ao guardar ferramentas na varanda da residência, a régua de alumínio encostou no fio de alta tensão que estava desencapado, provocando descarga elétrica. O aposentado diz que, por causa da descarga, teve queimadura em 35% do corpo, permanecendo internado por mais de 100 dias. Ele alegou também que, em decorrência das queimaduras, perdeu parte dos movimentos do braço e de dois dedos. No processo, o autor afirma que o choque ocorreu porque a rede elétrica passava, na época, a alguns centímetros da varanda, ou seja, sem uma distância mínima de segurança. A empresa alegou que a rede de transmissão estava de acordo com as normas técnicas. Laudo da perícia, no entanto, provou o contrário.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.